Hospital da Beira Serra, à ACAUL, Associação do Hospital da Beira Serra, e eu iria permitir que o Sr. Engenheiro Vasco de Campos começasse a fazer a apresentação dos pontos que tiver sobre os incêndios e ou sobre ainda também, se quiser, falar alguma coisa sobre o regime, a revisão do, ou a revogação do Código Florestal. Portanto, dou-lhe 10 minutos, pode complementar com o técnico que traz ou deixá-lo para uma segunda oportunidade e depois daria 5 minutos a cada grupo parlamentar. Sob pena de que quem exceder os 5 minutos eu mandei cortar o microfone. Gostaria que o cumprimento fosse rigoroso, o mais rigoroso possível. Senhor Engenheiro, faz favor.
Muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de exprimir aqui a nossa opinião acerca desta temática dos incêndios florestais. Nós achamos que o problema dos incêndios, obviamente, que não está resolvido. Houve, nos últimos anos, um grande avanço relativamente à questão do combate. É óbvia e clara no terreno uma coordenação bastante maior entre as várias forças envolvidas no combate. Houve também uma medida extremamente importante, que foi a primeira intervenção musculada, ou seja, o ataque inicial rápido aos incêndios florestais. Isso tem dado frutos bastante evidentes. No entanto, há ainda muito para fazer no que concerne à prevenção estrutural. Nós, como os senhores deputados sabem, nós temos um problema no país que tem a ver com a questão da propriedade privada. Portanto, aproximadamente 90% da nossa propriedade é privada e julgo que a questão das florestas e da problemática dos incêndios gira tudo à volta desta problemática, que não está resolvida, nem vejo forma de vir a ser resolvida. Houve, portanto, esta tentativa de a começar a resolver com a criação das zonas de intervenção florestal, portanto, que são condomínios florestais, mas, infelizmente, as zonas de intervenção florestal ainda estão um pouco incipientes, estão um caminho longo e a própria legislação que regulamenta a GIF também peca de ser pouco, digamos que pouco objetiva em algumas questões. E, portanto, eu acho que este governo, ou os próximos, têm que trabalhar muito nesta questão da prevenção, nunca se dissociando desta realidade de termos milhares de proprietários envolvidos, portanto, que são proprietários de outros tantos milhares de hectares, nomeadamente no centro e norte do país. Porque, por vezes, eu ouço dizer vamos pôr carvalhos e vamos pôr isto e cabras e esse tipo de coisas. E tudo isso não passam de teorias que não se conseguem aplicar à prática, porque, repito, estamos a falar com milhares de proprietários, cada um com o seu interesse, e que são interesses muitas vezes diferentes e que as ZIF e as associações florestais têm tentado gerir e são provavelmente um dos melhores, se não o melhor passo que se deu nos últimos anos para conseguir gerir todos estes interesses e para conseguir de alguma forma organizar e ordenar a floresta. Mas eu passava agora a palavra aqui ao nosso diretor técnico, ao Nuno, para completar.
Muito boa tarde. Só para completar e falando um pouco, portanto, no Código Florestal, que também é tema. De facto, foi a primeira vez que apareceu a promoção da gestão ativa da floresta, que é uma meta do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, aplicada à floresta de um modo geral, portanto, que incluía a tal propriedade privada, que, regra geral, sai fora de todo o tipo de planeamento e de ordenamento que se possa fazer na floresta, porque é privada e quem tem o direito e o dever de fazer as escolhas é o seu proprietário, portanto, facilmente sai fora de todos os ordenamentos e planeamentos que se queiram fazer. E acho que era importante vir à baila este tema, que foi a primeira vez que apareceu escrito em termos em peças legislativas, neste Código Florestal que está, entretanto, suspenso ainda.
Ora, está feita a primeira intervenção, sim, senhora. Eu iria agora passar por dar a palavra a quem, efetivamente, se quisesse inscrever em primeiro lugar. Pode ser o Jorge Fão, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da Associação CAL, da Associação Florestal da Beira Serra, agradecer o facto de estarem presentes nesta audição, que tem como objetivo, como sabe, de acordo com o convite ou a convocatória que lhes foi dirigida, fazermos um ponto de situação e obter alguma informação também, propostas e ideias, sobre duas problemáticas, a problemática dos incêndios florestais em geral e depois uma mais específica que tem a ver com a eventual revisão, ou melhor, a eventual anulação do atual Código Florestal ou, eventualmente, não suspensão completa desse Código, mas um processo de revisão à solução que existe atualmente, ou à proposta que existe atualmente, proposta não, ao decreto que existe atualmente. Portanto, já percebemos das vossas intervenções. Por um lado, eu só depois pedia que confirmassem melhor, que, porque não percebi muito bem ou não depreendi das palavras do Sr. Engenheiro Nuno Santos, julgo eu, qual é o verdadeiro ponto de vista da Associação relativamente a esta questão do Código Florestal, ou seja, o diploma que existe neste momento, que está suspenso, acham que deve ser objeto de uma reformulação profunda, mas manter a estrutura que tem, ou, porventura, consideram que o melhor caminho seria a revogação do atual Código Florestal e a construção de um novo documento na base de mais propostas que apareçam e de mais opiniões que os vários intervenientes e parceiros apresentem para este processo. Ou seja, esta era a questão que eu colocava relativamente ao Código Florestal para perceber, porque eu não percebi bem, peço desculpa, foi distração minha ou não consegui entender bem exatamente as palavras do senhor. Até porque essa matéria está em discussão, não é? E vai na sequência de duas iniciativas legislativas do Partido Social Democrata, ou perdão, do CDS-PP, peço desculpa, serão objeto de discussão na Comissão e depois posteriormente na Assembleia, no Plenário da Assembleia. Sobre a questão dos incêndios florestais, acho que fizeram aqui uma nota que é de realçar e que penso que é mais ou menos comum àquilo que são as manifestações e as opiniões que vamos ouvindo ao longo destas audições, é de que, claro que, é claro que, no que diz respeito à estratégia de combate, ou seja, ao dispositivo de combate aos focos florestais, tem havido um grande progresso, sendo, obviamente, evidente que é sempre possível e desejável melhorar e tornar mais eficaz este dispositivo, mas realmente acho que é comum perceber-se e sentir-se e concluir-se que, no que diz respeito ao dispositivo de combate, há efetivamente um grande progresso feito no país, e isso também tem sido, talvez, uma das principais razões que, apesar dos números elevados da área ardida, nomeadamente este ano, mesmo assim foi possível ter uma ação, uma intervenção muito eficaz e de grande nobreza de toda a estrutura de combate a nível nacional. Contudo, centramos, e vocês também sublinharam essa matéria, sempre, enfim, o discurso na necessidade, porque se percebe cada vez mais, de que se no combate houve evolução grande, no que diz respeito à prevenção, ao reordenamento da floresta e a uma profunda alteração da própria gestão e dos modelos de gestão da floresta, é necessário andar muito mais do que aquilo que temos andado. Temos ouvido várias opiniões, há quem ache que há demasiados planos já no terreno, há quem ache que há essencialmente uma grande dificuldade ou um déficit de coordenação, e eu, portanto, eu gostava de ouvir da vossa parte, em concreto, se tem sobre esta matéria da prevenção e das várias políticas que à volta da prevenção ou de reordenamento da floresta se devem desenvolver, algum alerta especial, alguma chamada de atenção daquilo que entendam ser prioritário e que achem, no vosso entendimento, que é questão fundamental e fulcral para podermos evoluir realmente neste plano da prevenção, que consensualmente se conclui que é um dos aspectos fundamentais. Sentindo nós também, das várias audições e do nosso próprio pensamento, que é fundamental evidenciar-se o interesse económico que a floresta encerra, porque se enquanto não se conseguir junto dos proprietários fazer passar exatamente esta ideia de clara de que a floresta encerra um grande potencial económico e pode ser realmente, se bem explorada, naturalmente bem preservada e bem explorada, uma grande fonte de receita nacional, mas particularmente nacional, para o erário público, mas muito também para os proprietários. Gostava também de ouvir da vossa parte sobre esta matéria, até porque a Associação tem também preocupações a este nível, da rentabilização da própria floresta, como é evidente. Qual é o vosso pensamento relativamente a esta matéria da necessidade de incrementar muito o conceito que existe junto dos proprietários relativamente à valia da floresta e as várias fórmulas que podem e devem ser promovidas no sentido de mobilizar os proprietários e fazê-los perceber que a floresta pode realmente, apesar de num investimento de médio e longo prazo, mas pode realmente ser uma grande fonte de receita e, consequentemente, explorando melhor a floresta, podermos ter daí recursos financeiros para os proprietários e para o Estado mais significativos. Portanto, estes três aspectos que eu gostava que focassem: Código Florestal, qual é o pensamento efetivo, proposta em relação à prevenção no que respeito ao ordenamento, os aspectos que destacam e nesta questão da divulgação sobre o interesse económico da floresta, também o pensamento que têm feito e as sugestões que nos deixam para podermos registar a vossa opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao deputado Abel Batista, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer também, quer ao engenheiro José Vasco Campos, quer ao engenheiro Nuno Santos, as informações que aqui nos trouxeram. E tinha aqui, uma vez que afloraram de uma forma muito leve, duas perguntas muito concretas e muito focadas. A primeira delas tem a ver com a questão do Código Florestal, que está suspenso, ou se não houver alteração digna de registro, entrará em vigor muito em breve, mas deveria ter entrado há um ano e foi suspenso por iniciativa desta Casa durante um ano. O CDS há dias apresentou aqui na Assembleia da República um projeto de lei com um único artigo que diz apenas presente lei revoga o Código Florestal. Porque entendemos que o Código Florestal que está para entrar em vigor não é aquele que defende os interesses da floresta e gostaria de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria, sobre o Código Florestal e qual é a vossa opinião relativamente a isto. Gostaríamos muito, como partido político, de sermos capazes de fazer um Código Florestal. Isso implica ter meios económicos, técnicos, pessoas disponíveis para poder trabalhar e, obviamente, um partido político não tem, não é possível. Por isso apresentámos um projeto de resolução conjuntamente para propor ao Governo que rapidamente elabore um Código Florestal ab início e que possa ser efetivamente um código que seja efetivamente um código de boas práticas, que seja um código de ordenamento das florestas, de fiscalização sobre as questões dos focos florestais, as questões das doenças na floresta, as questões do espaço florestal e como é que ele deve ser tratado, cuidado e ordenado em termos legais. Essa era a primeira questão. A segunda questão que gostaria de ouvir da vossa parte tem a ver com a situação, uma vez que é uma associação localizada, que tem um trabalho já reconhecido e já conhecido por muitos de nós, era saber o que é que vos vai afetar em termos de funcionamento a entrada em vigor de duas situações em janeiro. Uma delas é o novo Código Contributivo, em que os descontos para a Segurança Social, quer por parte dos trabalhadores, quer por parte da entidade empregadora, mesmo para as associações, vai ter alterações e vai ter custos superiores. O que é que isso, em termos de viabilidade do vosso trabalho, vai trazer? E a segunda tem a ver também com uma outra questão que tem também em janeiro, que é o aumento do IVA para todos os produtos que são utilizados na prevenção dos fogos florestais, nomeadamente com as equipas de sapadores florestais. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero apresentar os meus cumprimentos à Associação CAUL e também os contributos que nos trouxeram. Eu gostava de centrar as minhas questões relativamente a um ponto central que aqui nos trouxeram, que se prende com o regime da GESIF. Daquilo que dependi das vossas palavras, é que um dos principais problemas da ausência de gestão ativa da floresta está relacionado com o facto da propriedade ser muito Bem, exatamente. E também de existir um abandono bastante grande da propriedade e não existindo cadastro feito, dificulta muito a intervenção e a agilização deste instrumento da GESIF. Na vossa perspectiva, como é que o regime da GESIF deveria ser simplificado, precisamente para poder ser um instrumento que consiga fazer esta agregação das terras para uma gestão florestal ativa e possa também contribuir para fazer e atualizar o próprio cadastro? Outra questão, perante com as dificuldades das entidades GESIF acederem ao PRODER e, portanto, ao financiamento para poderem aplicar, de facto, as ações que estão previstas nos planos de gestão. E o que é que seria necessário para simplificar? Nós já questionámos o Ministro sobre estas questões. O que nos disseram foi que o regime da GESIF estaria a ser revisto para melhorar precisamente o acesso ao financiamento e resolver um conjunto de constrangimentos que hoje se registam. O Ministro referiu-nos, inclusivamente, que estava atualmente a proceder a audição do Conselho Nacional, também das várias entidades de GESIF e as organizações produtoras florestais. Queria saber se a CAULO já teve algum contato com o Ministério neste sentido, se há alguma resposta e se já tem indicação de que alterações é que vão ser feitas e quando. Outra questão tem a ver também com o anúncio por parte deste Ministério de rever os planos regionais de ordenamento florestal. Nós sabemos que estes planos demoraram bastante tempo a ser feitos, poucos deles foram aplicados, no entanto, eles estabelecem orientações importantes naquilo que deve ser o ordenamento dos espaços florestais e também uma perspectiva de multifuncionalidade da floresta, valorizando as suas várias componentes. E também diferenciar oportunidades de rentabilidade económica, que não passa apenas por uma produção linhosa, mas tem um conjunto de outras valências, como associada ao turismo, à paisagem, entre outros. Na perspectiva da CAULO, consideram que é necessário rever, de facto, os PROF, ou se poderiam ser agilizados e faria falta a sua implementação na prática e como é que se poderia articular as orientações dos PROF com a GESIF e os planos de gestão florestal da GESIF para termos num terreno, de facto, ações concretas e não tantos planos, porque planos temos muitos. O que faz falta é, de facto, haver ação no terreno e mecanismos e meios para sustentar essa própria ação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por saudar os dirigentes da CAULO, engenheiro Vasco Campos e Nuno Santos. Engenheiro Nuno Santos. Algumas coisas, de certa forma, com bom seguimento aqui de algumas questões já colocadas. Exceto esta, qual é a vossa opinião neste momento relativamente à sustentabilidade económica das equipas de sapadores florestais com o quadro de apoios, quadro legislativo que existe? Uma segunda questão, de certa forma já aqui indiciada, é quais são neste momento, na vossa opinião, os obstáculos concretos à concretização e funcionamento das GESIFs? Uma terceira questão ligada com este problema. Dificuldades de implantação da rede primária, particularmente a rede primária de prevenção estrutural, sobretudo a criação de faixas de gestão de combustível nas áreas florestais. E, finalmente, das faixas de gestão de combustível, portanto, a rede de cuidado, a rede primária de defesa da floresta contra incêndios. Uma última questão. Como é que o Sr. Ministro esteve recentemente cá, há aquela perspectiva de uma nova alteração da estrutura orgânica dos serviços florestais, agora novamente regressa às direções regionais da agricultura, há ideias de alteração do quadro várias das peças do atual quadro legislativo, como é que vocês veem esta instabilidade orgânica dos serviços e legal do quadro legislativo? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar os representantes da Associação Florestal da Beira Serra aqui presente pelos contributos que tentaram aqui trazer. As questões, de um modo geral, já foram aqui abordadas. No entanto, não queria deixar aqui de, mais uma vez, reforçar. E foi aqui também já falado relativamente às IFES. É indiscutível a importância da sua gene na sua Constituição, é reconhecida a importância que deveria revestir a nível da sua intervenção, a nível do terreno. No entanto, já foi aqui questionado também ao nível de se podiam mencionar quais os principais obstáculos ao nível da concretização e ao nível do funcionamento, mas também referiram na vossa intervenção que ainda, ao nível das IFES, ainda era um pouco incipiente e ao nível da regulamentação, nomeadamente, ainda é pouco objetivo. Existem ao nível de algumas questões. Se possível, se pudessem concretizar, na vossa perspectiva, quais são essas questões, o que efetivamente acham que poderia melhorar, o que é que poderia ser feito. Falaram também aí ao nível da promoção da gestão ativa da floresta e falaram aí, referiram-se à questão da propriedade privada, que é um problema no nosso país, que leva ao abandono de uma grande quantidade de propriedades e que impedem que essa gestão seja feita da melhor forma, dada que não se conhece minimamente quem é o proprietário e são dotadas ao abandono. Na vossa perspectiva, o que é que acham que poderia ser feito no sentido ao nível, nomeadamente, da legislação, que medidas poderiam ser tomadas no sentido de se poder vir a tomar uma estratégia a nível nacional de reflorestação e que esses terrenos abandonados possam ser aproveitados? Falou-se aqui também, estamos a falar a nível de floresta. Já agora, ainda a nível do PRODER, depois ao nível da medida 3, da reflorestação do programa agro, ao nível da fase da plantação e na fase seguinte de manutenção, na vossa perspectiva, como é que está a decorrer esse programa? Qual o seu grau de eficiência? Será que está a ser seguido o passo seguinte, houve a reflorestação, a fase de manutenção está a ser efetuada ou estamos única e simplesmente foi mais um projeto que foi implementado e que parou na fase inicial e a fase seguinte não teve a sua continuidade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou agora dar a palavra ao Sr. Engenheiro Campos. É o senhor que vai começar, então, faz favor.
Bem, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas e questões que aqui nos deixaram. Vamos tentar responder a tanta, portanto, questão em breve espaço de tempo. Relativamente à questão do Código Florestal, eu gostava de dar a minha opinião. Nós tínhamos uma amalga, digamos assim, de legislação com 100 anos, totalmente, alguma delas perdida, sabe-se lá onde, e com dificuldade de acesso. Portanto, eu acho que o trabalho que foi feito foi um bom trabalho. Pode não ser o ideal. Eu conheço o Código, já o li, já o reli. Pode não ser o ideal, mas é preferível ter aquele código do que não ter nada. Agora, se os seus deputados me dizem que o vão trabalhar, que o vão melhorar e que se vai fazer melhor, sim senhor, cá estaremos para aplaudir. Mas é preferível ter aquele código do que não ter nada. Esta é a nossa opinião relativamente ao código. E como disse aqui o nosso diretor, o Nuno Santos, diretor técnico, aquele código traz ali uma breve, aflora pela primeira vez uma tentativa, aliás está lá escrito, de responsabilização por parte dos proprietários. Pela primeira vez se fala em que a propriedade florestal tem que obedecer a regras de civicultura mínimas, ou seja, portanto, tem que durante um, não pode haver um determinado espaço de tempo sem que sejam feitas operações silvícolas mínimas, não é? E pela primeira vez isto é posto em papel, porque até agora, tirando as questões dos 50 metros ou dos 100 metros à volta das casas e das aldeias, não há nada, não é, que obrigue isto fora de ZIFE, não há nada que obrigue um proprietário a gerir a sua floresta. Portanto, aquele código é a primeira vez que se fala nisto. Portanto, eu acho que isto foi um grande passo. Foi feito à pressa, talvez tenha sido feito à pressa. Tem lá coisas que precisam ser melhoradas e mudadas, talvez, mas repito, acho que é preferível ter aquele do que não ter nada. Relativamente à questão aqui que o Sr. Deputado do Partido Socialista colocou, da ZIFE e da prevenção. Eu faria aqui uma... e da questão do interesse económico, porque é uma coisa que está agora muito em voga, fala-se que temos que valorizar a floresta para que os proprietários a possam gerir. Repare o que está em causa. Nem todas as pessoas, eu diria que 90% ou 95% dos proprietários florestais não têm predisposição para estar a investir em floresta, porque não é a vida deles. Portanto, o enquadramento rural, não é? E o enquadramento social, nos últimos 30 ou 40 anos, como sabem tão bem ou melhor que eu, alterou-se. Portanto, as pessoas não têm predisposição para gerir, mas também não têm predisposição, grande parte delas, para fazer nada. Porquê? Mas porquê? Não pagam impostos. A propriedade não lhes custou dinheiro. A propriedade está dividida. Não a vendem. Não a vendem porque o que vão dar por ela é pouco. Portanto, vamos pedir muito dinheiro por ela e então, como é muito dinheiro, ninguém a compra. Não é? A propriedade florestal está inflacionada. Logo aqui denota o que vai mal neste país. A nível de propriedade florestal de base, porque isto é um problema de base. Nós estamos aqui a discutir tudo isto, os incêndios, e o problema está exatamente aqui, não é? E nós temos que resolver isto. Eu não sei como. Os seus deputados provavelmente saberão melhor do que eu, mas talvez todos em conjunto consigamos atingir um objetivo. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas. Este problema tem que ser resolvido. Este é o problema base da floresta portuguesa. É pôr os proprietários a fazer qualquer coisa. E atenção, que fica aqui bem claro, eu defendo integralmente a propriedade privada. A propriedade privada, para mim, está acima de tudo. Eu só não aceito é que a propriedade privada de um proprietário que a tenha abandonada ponha em causa a propriedade do proprietário vizinho que a gere. Isso é que eu não posso aceitar, não é? Portanto, isto aplica-se a tudo, não é? Aplica-se agora a estas questões do nemátodo, não é? Aplica-se aos incêndios, aplica-se a tudo. Portanto, como é que nós podemos valorizar a floresta? Eu acho que nós vamos ter que separar o trigo do joio. Quem é que quer investir? Quem é que quer fazer floresta? E quem não quer? E quem não quer tem que ser induzido, eu não diria forçado, que é muito forte, mas tem que ser induzido a passar a gestão para a quem a queira fazer. Quem é que pode querer fazê-la? O vizinho do lado, uma associação, um fundo de gestão, uma cooperativa, seja quem for. Agora, as pessoas têm que ser induzidas. Agora, não vão ser induzidas enquanto não forem, desculpem o termo, obrigadas a fazer nada. Portanto, as pessoas neste momento não são obrigadas a fazer nada. Pagam cêntimos, deixa estar para lá. Portanto, eu acho que este problema tem que ser resolvido, mas isto exige coragem política, seja de que partido for, seja de que governo for, não está isso em causa. Eu acho que isto tem que ser resolvido. Relativamente às perguntas que o Sr. Deputado do CDS me colocou, eu já, portanto, relativamente ao Código Florestal, a nossa opinião é essa. Se os senhores querem fazer melhor, e é possível fazer melhor, são bem-vindos. Agora, eu acho que também, sinceramente, é preferível ter este código que não ter nenhum. Porque este código tem lá, portanto, coisas muito importantes. Faz a compilação de legislação muito importante e que, na qual nós, as associações, nos podemos, e os proprietários que querem gerir as suas florestas, se podem, de alguma forma, agarrar para, digamos, pôr os outros que não fazem nada na ordem. Desculpem a terminologia. Relativamente ao código contributivo que vai avançar a partir de janeiro, obviamente que nos vai prejudicar. As associações florestais, e a nossa não sai dessa regra, vivem no limiar da sobrevivência, não é? Nós não temos fins lucrativos, vamos fazendo prestação de serviços para conseguir, portanto, suportar a parte que não é financiada pelo Estado, para conseguirmos crescer, para comprar uma máquina nova, para melhorar a sede, esse tipo de coisas. Portanto, obviamente que o código contributivo não nos vai ajudar. Assim como o IVA, foi uma luta minha, desde há anos, e que ganhámos, foi a descida do IVA dos 21%, na altura, não sei se era 20%, para os 5% para as operações florestais, porque era profundamente injusto, porque os proprietários estavam a fazer uma limpeza florestal, pagavam 20% de IVA e não podiam deduzir aquilo em nada, porque a maior parte deles são privados e não têm empresas para deduzir aquele IVA. Portanto, o aumento desse IVA, seja para 6%, não é? Não sei se vai aumentar 1% ou 2%, é injusto, e ainda vai prejudicar mais. Embora, também, considere que, não, se estivermos a falar de 1% ou 2%, não há de ser também por aí que se vão deixar de fazer as operações. Relativamente à senhora deputada do Bloco Esquerdo, eu queria dizer o seguinte, e estou de consciência tranquila porque fui alertando ao longo dos últimos anos os vários governos e por escrito, mesmo dentro do Partido Socialista, dentro do próprio governo, à medida que o governo foi mudando e foi mudando a orgânica da Direção-Geral dos Recursos Florestais, a atual Autoridade Florestal, vinha uma cabeça nova e uma nova sentença. E nunca houve uma continuidade, não há uma continuidade nas políticas. E as florestas não se criam de um ano para o outro. É isto que as pessoas têm que começar a convencer-se. Todas estas questões florestais são questões que demoram anos a resolver. E, portanto, nós não conseguimos resolver de um ano para o outro. Ora, eu vou falar do seguinte. Olha, as GIF começaram logo com um problema. As GIF, eu sou um grande defensor das GIF e acho que é, com mais legislação mais para aqui ou mais para ali, acho que é aquele caminho. O condomínio, o aglutinar dos proprietários sobre uma entidade gestora responsável, as GIF têm, de facto, tiveram logo um problema base, que nós alertámos diversas vezes, que é não terem cadastro. Nós não sabemos. Elas, de facto, a legislação prevê que elas tenham cadastro, mas nunca nos foi dado apoios para o fazer e nós, as associações, não tínhamos capacidade para o fazer, porque isto, e o cadastro competia ao Estado. E o que é que acontece? Acontece que nós desenvolvemos vários contactos, envolvemos não sei quantas instituições, Autoridade Florestal, Fundo Florestal Permanente, Institutos Politécnicos, para fazer operações pilotos. Uma operação piloto, e a nossa associação, como os senhores deputados sabem, criou a primeira ZIF do país, a ZIF Alveo Alvoco, que vai fazer 4 anos agora, aliás, já fez 4 anos em dezembro, e, portanto, cria uma operação piloto que era para ser feito o cadastro naquela ZIF, e nada avançou, tudo caiu, e depois, passado 3 anos, com novos dirigentes, nova tentativa de nova operação. Portanto, o que é que se passa? O cadastro é fundamental. Como é que eu posso planear uma ZIF sem saber de quem é a propriedade? E, portanto, tudo falhou aí nos apoios à ZIF. Era preferível, em vez de termos 500 mil hectares de ZIF, era preferível termos 200 mil hectares. Mas 200 mil hectares de ZIFs a funcionar um bocadinho mais, porque também os seus deputados, repito, às vezes dizem, as ZIFs não funcionam. Há ZIFs a funcionar. Agora, isto leva o seu tempo. E a envolver centenas de proprietários, com vários. Eu tenho, desde ministros, alguns ministros deste governo, aderentes à ZIF, não é? Até à pessoa que não sabe ler nem escrever. Portanto, todos estes interesses e todas estas realidades, nós temos que aglutinar em torno de uma entidade gestora de ZIF e de uma política comum. Portanto, na ZIF, essencialmente, o que nos falta é o cadastro, isto é fundamental. A questão do PRODER está substancialmente resolvida, ainda não totalmente, mas está substancialmente resolvida. Infelizmente demorou tempo, mas o Governo lá nos ouviu. A questão da legislação da ZIF, já fomos ouvidos, eu não sei qual foi o deputado que me perguntou acerca dessa questão, portanto, nós já fomos ouvidos, ainda já transmitimos algumas das nossas opiniões, não sabemos o que, às vezes o Governo ouve, outras vezes não ouve, eu espero que desta vez ouça, que não sabemos muito bem que tipo de alterações é que pretendem fazer. Eu, na minha opinião, na nossa opinião, iria para uma mão mais forte, e com integral respeito pela propriedade privada. Mas eu acho que, com jeito, porque senão temos aí uma nova Maria da Fonte, mas com algum jeito, acho que deve ser, as medidas devem ser mais fortes. Por exemplo, eu questiono-me, e até já discuti isso com o seu deputado desta casa, Por exemplo, eu questiono-me a questão dos aderentes e dos não aderentes. Os deputados sabem que dentro da ZIF há os aderentes e os não aderentes. Simplesmente as pessoas que não aderiram, não é? Tinham que ter um plano de gestão florestal e, para que se integrava no plano de gestão da ZIF. Ora, mas nada disso até hoje funcionou, passado 4 anos, porque elas nunca foram notificadas para ter esse plano. Portanto, eu ponderava a obrigatoriedade, e respeitando integralmente a propriedade privada, de toda a gente fazer parte da ZIF. Não é? E claro, há uma Assembleia Geral, há uma entidade gestora e há as formas legais das pessoas defender os seus interesses. Mas isso eu acho que são questões de fundo que também podem ser pensadas. Relativamente às questões do PROF, os PROFs ainda há pouco tempo foram publicados. Eu quero dizer, eu não sei o que é que agora pretendem fazer mais com os PROFs. Eu acho que, de facto, temos é que implementar as políticas. Não tenho dúvidas nenhumas, temos que implementar as políticas e não nos preocuparmos com planos. É que durante anos dizia-se que nós não tínhamos planos. Agora temos os planos todos e não temos nada na prática. Nada não, não é bem assim. Temos alguma coisa, mas temos pouco. Portanto, eu acho que, na minha simples opinião, não é por aí que está o problema. Relativamente aqui ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, a sustentabilidade das equipas sapadores, estes 35 mil euros, obviamente, que são incipientes. 35 mil euros era o que nos davam em 1999, quando isto começou, o programa Sapadores. Mas nem tínhamos que fazer o serviço público. Ora, hoje temos que fazer, pelo mesmo valor, passados 10 anos, temos que fazer serviço público que tem duas componentes. Uma é a vigilância, a detecção de incêndios, combate, não é? Porque as equipas sapadores também o fazem, também fazem combate. E depois tem a componente da civicultura, ainda temos que ir roçar mato para o Estado. Portanto, que tem custos, não é? Que tem custos de 2, 3, 4, 5 mil euros. Depende se o mato é mais difícil ou menos difícil. Portanto, eu diria que há equipas a sobreviver com muitas dificuldades. Não é o nosso caso. Nós temos uma gestão bastante rigorosa das equipas. Mas há equipas a sobreviver com muita dificuldade, claro que dão a volta à situação, todos nós sabemos como é que eles dão a volta à situação, em vez de terem os 5 funcionários têm menos, pronto, e lá se conseguem ir aguentando, mas de facto é difícil. Relativamente aos obstáculos de funcionamento da ZIF, eu já aqui referi a maior parte deles, essencialmente repito, a questão do cadastro, a questão da legislação ser pouco forte, na minha opinião, e ambígua, inclusivamente. Rede primária, passava aqui a questão ao Nuno Santos. A questão da instabilidade dos serviços do Ministério. Os seus deputados, desculpem-me a minha franqueza, mas eu nunca percebi. Nunca percebi. Na minha opinião, como cidadão, nunca consegui perceber porque é que se mudam os nomes constantemente às organizações. Mas para que é isto? Não é? Porque é que não há uma política continuada? O que é que mudou da DGRF para a FN? O que é que mudou da DGF para a DGRF? Algumas coisas mudaram. Mas era essencial... Bem, relativamente a esta centralização dos serviços, obviamente que sou contra, não é? Os serviços regionais são importantes, não é? Há uma proximidade maior das pessoas, portanto, foi mudado, agora voltar a mudar por questões orçamentais. É que as questões agrícolas são relativamente diferentes das questões florestais, portanto... Olhe, sinceramente, não é a nossa maior das preocupações, não é por aí, temos outro nível de preocupações, mas também não vejo o que é que pode vir a melhorar, se não em questões de orçamento. Portanto, à senhora deputada PSD também já respondi. Relativamente ao PRODER e ao agro, eu não sei o que é que se estava a referir, se era ao agro do terceiro quadro. Bem, nós não temos esse problema, mas eu também sou presidente de uma pequena federação que tem associações em Trás-os-Montes, no Nordeste Transmontano, que fizeram reflorestação naquele planalto mirandês, de um trabalho excepcional que merece ser visitado e que eu conheço, de centenas, se não milhares de hectares, e estão com gravíssimos problemas. Está ali a génese da ZIF, da GIF, está ali uma gênese, está ali um trabalho excepcional e estão com gravíssimos problemas porque não recebem as manutenções, coisas absurdas que o Estado às vezes é cego e não consegue perceber as particularidades das questões. Se me permitirem, eu gostava de dizer, porque eu conheço este problema. Os senhores, na altura, não havia GPS. Fizeram os levantamentos de uma determinada forma, com os determinados aparelhos. Hoje a bota não bate com a perdigota em determinadas áreas. Ora, o IFAP está a obrigá-los a devolver o dinheiro. As pessoas estão a abandonar as terras onde o Estado investiu milhares, centenas de milhares de euros, onde há belos carvalhos, estamos a falar de floresta não produtiva, estamos a falar de carvalhos, de freixos, de sobreiros, cerejeiras, e estão a ficar abandonados porque não há o pagamento portanto, dessas tais compensações e porque o IFAP está a pôr problemas gravíssimos relacionados com as questões da terra, porque havia uma terra que estava com 4 mil metros quadrados, agora aparece com 5 mil, ou vice-versa, portanto eu também não sei especificar, mas poderei fazer chegar. E basicamente era isto que me oferecia dizer, passava a palavra.
Retomando aqui a questão do Sr. Deputado Agostinho Lopes, a dificuldade de implantação das redes das faixas de gestão de combustível, a meu ver, prendem-se muito, voltamos novamente à questão da propriedade privada. Quando o decreto-lei, o antigo decreto-lei 124/17, diz que as entidades responsáveis pelas estradas, pelas linhas ferroviárias e etc., são responsáveis pela gestão de combustível numa largura não inferior a 10 metros, esses 10 metros é propriedade privada. Isto numa Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, para além de ser um trabalho caro, que as pessoas... É caro, é preciso fazê-lo, existem financiamentos, inclusivamente, para o fazer, mas implica pôr o pé na terra de alguém. Isto trava, pode parecer uma coisa simples de resolver, mas de facto não é. Eu só para dar um exemplo, trouxe aqui uma conclusão relativamente a um dos concelhos em que nós trabalhamos, e é a conclusão do Gabinete Técnico Florestal relativamente à implantação da rede primária prevista para esse concelho. Portanto, o plano distrital desenhou a rede primária a nível distrital e depois está nas mãos das comissões municipais validarem e declararem a utilidade pública que depois permitiria a intervenção nesses espaços. A conclusão é a seguinte: atendendo a que a rede primária, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 17/2009, 14 de janeiro, tem de possuir uma largura de 125 metros, julga-se difícil a sua execução no concelho, porque as áreas florestais não possuem uma continuidade significativa, isto porque a área urbana mistura-se com a área florestal e agrícola, criando assim descontinuidade. Juntar a este facto, temos uma localização privilegiada devido à Albufeira da Agueira, contorna o concelho e atravessa o meio. A rede viária, assim como a rede secundária e terciária suficiente, também nos favorecem. Portanto, aparentemente está tudo bem. Julgamos que o necessário e essencial será a manutenção e realização da nova rede terciária. Para além destes, temos ainda a juntar os custos de implementação elevados que julgamos não se justificarem. Ou seja, uma comissão municipal, que eu, a meu ver, como técnico florestal, julgo que tenho todo o interesse em ter no meu concelho, é descartada devido aos custos de aplicação, para os quais existe financiamento. A verdadeira razão está em 125 metros em terreno privado, na zona de minifúndio, são muitos proprietários para gerir, não é? E para dialogar. Portanto, eu creio que a grande dificuldade tem a ver com isto. Gostava de chamar também a atenção para o facto de tudo isto já estar previsto e tudo isto já ser obrigatório, e portanto nós também não percebemos porque é que de facto não se implanta no terreno. Tirando as redes elétricas que têm de facto e que são visíveis, feito a gestão de combustível, as estradas de Portugal, por exemplo, não o fazem. Limpam-se as bermas, que podem ser de 2 metros, e os tais 8 metros, segundo a lei, que é propriedade privada, não se faz. Portanto, também não lhe sei responder porquê, mas sei que as dificuldades têm a ver com essa gestão entre as comissões municipais, as entidades e os proprietários privados.
Oh, senhor engenheiro, dou-lhe 30 segundos.
Eu só gostava ainda de realçar aqui, relativamente a esta questão dos incêndios, um problema que nós sentimos muito na prática e que ainda aqui hoje não foi falado, que é a questão da limpeza dos 50 metros à volta das casas. Essa questão é escandalosa. É escandalosa porque não é cumprida em lado nenhum, salvo raríssimas exceções. E eu gostava de perguntar o que é que o Estado pretende fazer relativamente a isto. Porque o que se vê na televisão, isto não é conversa fiada, isto é a realidade. É que os bombeiros, em vez de estarem a combater fogos florestais estão à volta das casas. E, portanto, e ninguém cumpre. E por causa desta velha que nos acompanha há muitos anos, ser português, de não querer, não é, dos brandos costumes, porque ninguém se quer incomodar, porque o tipo não faz queixa do vizinho porque não se quer incomodar, porque o Presidente da Câmara também não se quer incomodar, porque ninguém se quer incomodar. E, portanto, calmamente, o mato entra pelas janelas das casas. No Conselho de Ceia, foi uma experiência para a qual nós passámos este verão, uma fábrica na freguesia de Sandomil, Conselho de Ceia, uma fábrica, um armazém de frutas, ardeu, veio na televisão, ardeu, porque o mato e as silvas entravam dentro do armazém. Portanto, esta irresponsabilidade por parte dos proprietários, não é, tem que ser de alguma forma, portanto, travada, não é? E minimizada. Reparem, e depois, ao lado, a propriedade vale milhões. Ninguém limpa, ninguém faz e vale milhões, porque também não dá para comprar. Portanto, custo custar, não é de um ano para o outro, mas tem que haver uma mão mais forte por parte do Estado nisto tudo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu penso que foi extremamente importante aquilo que ouvimos aqui. De facto, pela primeira vez conseguimos que os deputados gastassem muito pouco tempo, mas de facto não há dúvida nenhuma. Eles fizeram tantas perguntas que era impossível responder em menos tempo. Por isso, muito obrigado. De qualquer maneira, queria convidá-los. Nós, no dia 20, vamos ter aqui uma audição pública sobre a PAC. Gostaríamos de os convidar para estarem aqui presentes também nesse dia.
Senhores deputados, não abandonem a sala, uma vez que vamos dar mais 5 minutos.